Já temos quórum, se calhar damos início à nossa reunião. Como sabem, há Parlamento de Jovens começa às 10 horas, eu tenho que sair um bocadinho antes das 10. E o objetivo desta reunião era para tentar esclarecer dois artigos que vinham no texto final deste projeto, com a ideia de que se nós resolvêssemos esta questão ainda poderia ir a plenário para votação amanhã. A ideia de fazer a reunião hoje de manhã às 9 horas foi precisamente para ver se era possível chegarmos a uma conclusão que permitisse que o documento fosse a plenário amanhã. Portanto, eu, como viram, nós enviámos um e-mail com informação que veio da DAPLAN, recebemos alguns comentários, eu abria à discussão. Senhor Deputado Perfírio.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, caras e caros colegas. Eu queria fazer duas observações, uma sobre o rascunho de texto e outra sobre o rascunho de relatório de discussão. Sobre o rascunho de texto final, parece-me que tudo o que está cá corresponde não só àquilo que se passou na votação, na discussão e votação na especialidade, mas também às considerações que foram feitas, quer por vários grupos parlamentares, quer pela DAPLAN. Eu chamava a vossa atenção para um ponto que não tem nada de político, mas que é de sistematização do texto. No artigo 6º, modalidades de contratação, que ficou inalterado até ao número 4, e estou agora a falar no que vai começar na página 2, a numeração das disposições 5, 6 e 7, tal como elas constam do texto final, parece-nos incorreta. Aliás, basta olhar para o atual número 6 e para o atual número 7. O atual número 6 fala do prazo ao calude do número anterior, sendo que este número anterior é o número 7, e portanto neste caso é mais ou menos evidente que a numeração não está correta. Além disso, e penso que neste caso seria mais ou menos evidente que devíamos começar pelo atual número 7 e depois passar para o atual número 6, além disso, o atual número 5, em nosso entender, deve ser o último número deste artigo, uma vez que todos os pontos deste artigo... Não é crítica nenhuma a quem está a mexer-se, é só que eu tenho dificuldade de me concentrar a esta hora da manhã. O último ponto deste artigo deveria ser o ponto 5, uma vez que determina uma consequência destas contratações e não o processo de contratação tal como ele está descrito no resto do artigo. Portanto, a nossa sugestão para a formatação do artigo 6º, modalidades de contratação, é que o ponto atualmente 7 seja o 5, que o ponto atualmente 6 seja o 6 e que o ponto atualmente 5 seja o 7. Parece-nos que essa é a ordenação adequada. A observação sobre o relatório de discussão e votação na especialidade é a seguinte. Na passagem da página 3 para a página 4, há um conjunto de observações, uma espécie de ata mais alargada da discussão que aqui tivemos, no número 6, portanto, no ponto que passa da página 3 para a página 4. Acontece que este relato mostra as dificuldades de um relato desta natureza, ou seja, estamos aqui a falar de alterações que foram apresentadas em diferentes momentos, de discussões que foram feitas em diferentes momentos, e este relato está errado materialmente no seguinte, em minha opinião. Isto é um bocado confuso, portanto eu posso me ter baralhado. Mas o relato que aqui está feito, com uma linha ainda na página 3 e depois com um longo parágrafo mais outro já na página 4, é um relato encavalitado entre duas normas, porque começa por ser um relato sobre o número 5 deste artigo 6º. Lembram-se que houve uma questão suscitada pelo Bloco de Esquerda relativamente a uma parte da disposição que dizia respeito à abertura de concursos, e depois, numa reunião seguinte, a Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP, veio dizer que realmente havia aqui uma questão, que era a questão da relação entre as carreiras de investigação e a carreira docente, mas que aquele segmento que o Bloco de Esquerda estava a questionar não resolvia essa questão. Portanto, há todo este debate que está mais ou menos transcrito neste aspecto. Depois, o último parágrafo desta anotação não tem nada a ver com esta discussão. Até porque esta discussão, este número 5, não foi votado por unanimidade. Foi votado com a abstenção do PS e do CDS, salvo erro. E, portanto, há aqui uma confusão entre o número 5 e o número 6, que eu acho, peço desculpa de dizer assim, mas que eu acho que resulta da própria técnica de elaboração do relatório. Porque quem não tiver, e a minha sugestão tem a ver com quem daqui a um ano queira saber o que é que realmente aconteceu. Quem não tiver o histórico certinho disto não sabe a que é que dizem respeito estas diferentes alterações. A nossa sugestão, se isso for compatível com as praxes parlamentares, era que... Eu usei a palavra praxe de propósito agora neste aspecto, vendo vários dos colegas que estão sentados à volta da mesa. Se isso não for contrário às práticas de elaboração deste tipo de relatórios, parece-nos que era mais claro para o futuro que as alterações que estão a ser mencionadas em cada um dos momentos estivessem aqui neste sítio. E se dissesse esta alteração, texto, que foi proposta por este grupo parlamentar, teve este destino. Julgo que, para quem daqui a um ano ou daqui a dois anos queira reconstituir o debate, é mais fácil e penso que a dificuldade de cruzamento dos vários papéis ficou evidente até nos próprios serviços que acompanharam exaustivamente esta matéria e que, no ponto que acabei de referir, tem aqui um encavalitamento de dois assuntos. Para terminar, sobre as considerações que a DAPLEN fez a vários dos pontos citados por vários dos grupos parlamentares, não falarei sobre os pontos que já foram resolvidos entretanto. A DAPLEN assinala, num ponto em particular que foi aqui discutido, uma possibilidade de decisão política e não redacional, que, do ponto de vista do grupo parlamentar do Partido Socialista, e queria dizer desde já, em nosso entender, não merece a reabertura do debate e não merece nenhuma modificação àquilo que foi votado. E estou-me a referir especificamente à questão do número 6... ao número 6 do artigo 6º, onde, portanto, agora, para não me baralhar também a mim, vou deixar essa referência. O Partido Socialista considera que a expressão que a certa altura aqui discutimos com a iniciativa do Bloco de Esquerda e depois também com a intervenção do Partido Comunista Português, a expressão que obriga a que os concursos para a carreira que sejam abertos por determinação da existência de uma pessoa que está há um determinado tempo a ocupar aquelas funções, aquela expressão que diz que tem que ser atendendo ao conteúdo funcional do que essa pessoa lá está a fazer, essa expressão deve ficar. Em nosso entender, essa expressão deve ficar porque essa expressão se destina a proteger o contratado. Ou seja, o que é que poderia acontecer se essa expressão não estivesse lá? Vamos supor que eu estou como contratado, vai fazer 6 anos, e a minha área de trabalho é física teórica. Sem essa expressão, nada impede que a instituição abra um concurso em filosofia da arte e diga, bom, este senhor está aqui, nós abrimos um lugar e ele concorra se quiser. E, portanto, há uma questão amontante, que é a relação entre a carreira científica, entre a carreira de investigação e a carreira docente, e aí o relato que os serviços fizeram presta um bom serviço, porque especifica o debate que aqui tivemos e especifica que não é a intenção de nenhum grupo parlamentar dinamitar, digamos assim, a carreira de investigação. A outra questão, que é a proteção dos contratados que dão origem a uma vaga, e essa proteção é feita garantido com o concurso é aberto atendendo aquilo que os contratados lá estão a fazer, essa expressão é o alvo, o objeto e o interesse dessa expressão, e, nosso entender, essa expressão não deve ser tirada. E, além do mais, não é uma questão racional, é uma questão de conteúdo. Queria dar-vos esta explicação pela enésima vez, para dizer que, para nós, continua a não ser uma questão de redação, é uma questão de conteúdo, e por estas razões que acabei de explicar, em nós entender, essa expressão não deve ser retirada nem reformulada. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei quem quer fazer uma intervenção, Sra. Deputada. Nilza.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É muito rapidamente, até pela adiantada hora, nós às 10 temos que concluir. Eu penso que todos nós tivemos a ocasião, sem desmerecer a intervenção do Sr. Deputado Porfírio Silva, de ler com atenção um e-mail que nos foi remetido há quase uma semana atrás, com as notas do Partido Socialista. Quero dar aqui uma palavra relativamente ao trabalho da Comissão e, portanto, dos serviços, relativamente àquilo que foi o relatório que nos foi apresentado, e dizer que eu penso que se consegue aqui um entendimento comum, no sentido de acomodar aquilo que são alguns reparos, alguns deles bastante pertinentes, feitos pelo Sr. Deputado Porfírio Silva, e creio que a Comissão conseguirá fazer aqui, à semelhança do bom trabalho que vem fazendo, uma compilação destas notas, introduzindo-as no texto, à qual o PSD, naturalmente, elas são corretas e, portanto, à qual o PSD dá a sua anuência. Muito obrigada.
Obrigado. Senhor Deputado Ana Rita Bessa.
Senhor Presidente, eu não quero de maneira nenhuma abrir aqui discussões, embora esteja a fazê-lo, não é? Bem, e então... Pronto, mais vale. E, portanto, eu se calhar estou aqui um bocado baralhada, mas como cheguei atrasada, deve ser disso. Porque eu também enviei duas, para todos, não é? Duas notas... que não sei como é que se querem discutir, se querem ver tratadas e como, que é o passo seguinte, que na verdade também têm que ver com as duas soluções que os serviços apresentam para a resolução do problema que se tem marcado desde o início, que tem a ver com o número 5 do artigo 6. E basicamente os serviços, parece-me a mim, que nos dão aqui como dois caminhos de escolha, e dizendo que é uma decisão política, portanto que nos cabe a nós, se pretendemos uma norma interpretativa ou se pretendemos... uma norma transitória ou se, na verdade, pretendemos deixar como está. Pronto. E foi à boleia desta possibilidade de se abrir uma norma interpretativa que eu achei por bem fazer nota de dois outros pontos que também nos fizeram chegar e que depois da leitura limpa, finalmente, do texto também me pareceram relevantes. E, portanto, a minha pergunta é só esta. Nós estamos com esta possibilidade em aberto de ter uma norma interpretativa para esclarecer aquilo que o texto, porventura, não deixa tão claro ou não estamos a ter esse caminho como possibilidade? E então, como é que se resolvem estas coisas que, entretanto, apareceram?
Obrigado. Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, quero agradecer também o trabalho da PLEN, da assessoria aqui da Comissão, que foi sempre importante ao longo dos trabalhos e agora também para clarificar algumas destas questões. Eu não tenho propriamente um conhecimento histórico de como é que este tipo de relatórios finais costuma ser apresentado, mas nós não fechamos a porta a que ele possa ser revisto com as questões que o Sr. Deputado Porfírio Silva colocou em cima da mesa. Eu admito que não consigo agora a frio fazer uma leitura sistemática de tal como tudo se passou, mas não estou aqui a pôr nada disso em causa e, portanto, as gravações existem, acho que se pode aprofundar esse tema e da parte do Bloco de Esquerda não há qualquer tipo de questão a levantar nessa matéria. Em relação ao número 6 do artigo 6º, nós tivemos também a possibilidade de ler o e-mail que a DAPLEN nos enviou, que desde já também agradecemos. Nós, como tínhamos sempre dito, a leitura que nós fazíamos é que o âmbito e o objeto do decreto delimitavam à partida aquela leitura. Compreendemos que é uma, mais do que uma decisão de redação, é uma decisão política e, portanto, agradecemos também a interpretação que a DAPLEN nos fez, porque nos ajuda e compromete também o próprio decreto a ter um bom seguimento. Eu acho que isso é uma boa notícia e, portanto, acho que podemos sair daqui com algum comprometimento em relação ao decreto, no sentido de ser realmente para investigadores e não para, como disse o Sr. Deputado Porfírio Silva, bem, para dinamitar a carreira de docente. Por fim, há aqui uma questão sobre a norma interpretativa. Eu julgo, posso estar enganado, eu julgo que a FCT fará um regulamento próprio até para a utilização do decreto. É verdade que a FCT não é a Assembleia da República. Se existir da Assembleia da República uma norma, um texto que indique todo o sentido lógico do próprio decreto, isso garante que a própria FCT não fará interpretações erradas da própria discussão política que nós tivemos aqui. Não sei, do ponto de vista procedimental, quem é que terá de fazer esse texto, essa norma interpretativa. Não sei sequer se está aberta essa possibilidade, até do ponto de vista regimental. Da nossa parte, nós não colocamos nenhum tipo de problema a isso. É óbvio que nós estamos a falar de um decreto complexo e com apreciações parlamentares em cima, ainda mais complexo fica, porque a discussão política nasce daí um texto, mas nasce daí também novas ideias e um sentido político diferente em parte daquilo que foi alterado e que foi aprovado. Portanto, o Bloco de Esquerda não fecha a porta, se for entendimento do resto dos grupos parlamentares, em que essa norma interpretativa exista. Para isso, espero é que isso não atrase ainda mais os trabalhos deste decreto em particular. E esse é o meu medo. Aliás, os próprios concursos de projetos da FCT estão a começar a ficar, peço desculpa pela expressão, entalados, justamente porque estão à espera da aprovação do decreto-lei, da publicação do decreto-lei, para que consigam linhas de financiamento para a própria contratação desses projetos, e é uma das normas de avaliação contratar ao abrigo deste decreto. E, portanto, temos aqui de pesar os prós e os contras disso, mas da parte do Bloco de Esquerda não há qualquer tipo de impedimento para que exista essa norma interpretativa. Nós queremos é ressalvar que não podemos é abrir toda uma outra discussão longuíssima, porque acho que já demoramos o tempo que foi necessário, é verdade, mas demoramos muito tempo e há uma certa ansiedade da parte dos bolseiros para que estas situações sejam resolvidas. Só Piano.
Deputada, Partido Comunista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por explicar, a minha camarada Ana Mesquita não está cá, está em funções fora da Assembleia, e como sabem não acompanhei tão proximamente como a minha camarada, mas procurarei aqui transmitir aquilo que também é a continuação da nossa reflexão em relação a esta matéria. Se calhar começava por este ponto final que foi aqui colocado. De facto, este foi um processo bastante discutido aqui na Comissão. Eu creio que seria muito útil, até de facto por toda a expectativa que há por parte dos bolseiros, que a Assembleia da República possa de facto concluir este processo. Não queremos também contribuir para o adiamento, obviamente, dos trabalhos. Eu também tenho esta opinião, nós temos esta opinião, que ele foi necessário, ainda bem também que assim foi, porque permitiu o aprofundamento da discussão. E eu creio que o importante é de facto aquele que seja o trabalho que saia da Assembleia da República, que de facto contribua para melhorar a situação e não para criar mais situações em que se possam colocar dúvidas, porque independentemente de qualquer regulamentação que possa vir a sair a seguir, a verdade é que parte de base deste texto e convém que ele esteja de facto o mais clarificado possível para evitar depois futuras questões que possam surgir por haver algumas interpretações que possam ser menos claras. E com isto dizer o seguinte: nós estamos de acordo no que diz respeito ao artigo 6º com o que foi aqui colocado, e nomeadamente com esta alteração em termos, quer no que diz respeito ao número 6, nós as questões que manifestámos na altura, mantemo-las, mas ainda assim consideramos que possa ficar como está e não temos nada a opor à alteração da ordem dos números, é uma questão de pormenor. As outras duas questões que eu gostaria aqui de colocar prende-se com o seguinte. Creio que temos que, no que diz respeito ao artigo 23, que se refere à norma transitória, é necessário, de facto, revogar o número 3 para que todo o diploma possa ter coerência, tendo em conta aquilo que foi aprovado no artigo 5º. Já está? Pronto, eu tinha aqui a indicação que não estava. Tá. Por isso estava aqui a referir. Relativamente ao número 5 desse mesmo artigo, do artigo 23, na nossa perspectiva, de facto, parecia-nos, tendo em conta que todo o artigo 23 foi construído numa lógica de abranger especificamente os bolseiros, consideramos que ele deve estar construído, ou que deve continuar construído nessa lógica. E a sugestão que nós colocaríamos, eu não lhe chamava nenhuma norma interpretativa, acho que não tinha que ser nesta forma, mas bastava acrescentar um novo número a seguir ao 5, a dizer que o previsto no número anterior aplica-se unicamente a bolseiros doutorados que celebraram contratos de bolsa na sequência do concurso aberto ao abrigo do Estatuto de Bolseiro, e depois vinha a referência à legislação. Diga? Não percebi. Mas na nossa perspectiva, acho que podia de facto ficar clarificado, sem ser nenhuma norma, algo aqui dizer, não fazemos, ou seja, não tem que ser necessariamente um novo número, mas algo clarifica este número 5, aplica-se aos bolseiros doutorados. Só um local para que não haja dúvidas depois de futuro a quem é que se aplica, quem é que pode ser opositor, quem não pode, e assim ficava clarificado, eu creio que ajudava e creio que temos condições para concluir o processo nesta reunião e de facto continuar todo este caminho como estava inicialmente previsto por parte da Comissão.
Deputado Porfírio, tinha pedido a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Para ser rápido, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que o texto final deve ficar tal como está. E chamava a atenção para o facto de que nós estamos a reabrir pontos que foram discutidos longamente durante no tempo certo, e que se vamos reabrir isto nunca mais temos lei, e isso é complexo. No que diz respeito ao número 6 do artigo 6º, já falei, não vou repetir. No que diz respeito ao número 5 do artigo 23º, que a Sra. Deputada Paula Santos acabou de mencionar, eu só diria uma frase. O Grupo Parlamentar do PS sempre disse que, embora o objetivo da norma transitória fosse integrar os bolseiros que estão no sistema nesta altura em determinadas condições, para nós era importante, e nisso concedemos a outros grupos parlamentares que suscitaram a questão, que esses concursos não fossem concursos abertos para entrar aquela pessoa que está ali à espera, e fossem concursos em que aquelas pessoas de facto têm uma vantagem, porque estão na situação que se quer resolver, mas nós não queremos concursos que alguém chamou concursos com fotografia. E, portanto, eu insisto que estamos a voltar a discutir assuntos de substância e não assuntos de redação, que já discutimos anteriormente. Acho que a única coisa sábia neste momento é, com os equilíbrios que conseguimos fazer durante a discussão, ficarmos naquilo que decidimos, senão nunca mais vamos ter lei. Gostaria de pedir a correção de uma frase no relato que diz respeito à minha intervenção numa das reuniões. Na página 4, a primeira vez que sou mencionado nesse parágrafo, diz: o Sr. Deputado Porfírio Silva manifestou concordância com a preocupação da Sra. Deputada Ana Mesquita, referindo-se que isto não se resolve numa perspectiva de funcionalização dos investigadores. Por variadas razões, eu sugeria que este relato ficasse na seguinte forma: manifestou compreender o sentido da preocupação da Sra. Deputada Ana Mesquita, ponto final. Portanto, com a correção do primeiro segmento e com a eliminação do segundo segmento. Finalmente, no que diz respeito ao número 6 do artigo 6º, eu penso que a única justificação, e ela é boa, para termos aqui na página 4 do relato esta explicação tão prolongada desta discussão, é ficar claro aqui qual foi o entendimento do legislador, neste caso, acerca do sentido desta norma. E isso para nós chega-nos em termos de entendimento sobre a questão da relação entre a carreira docente e a carreira de investigação. Repito, não vamos reabrir as discussões de substância acerca do diploma, porque senão nunca mais vamos ter lei.
Sr. Deputado Luís Monteiro, me pedi a palavra.
Apenas uma pequena e rápida observação sobre o que a Sra. Deputada do PCP disse agora. De facto, há aqui o artigo 5º e nós não podemos abrir uma nova votação, é verdade, mas podemos garantir que o âmbito e o objeto do decreto, sendo para bolseiros, a norma transitória tem de responder a isso. A norma transitória nunca pode ser paralela à lógica do decreto em si e do âmbito e do objeto. Nós temos as mesmas preocupações e partilhamos as mesmas preocupações políticas em relação a isto. O que nós achamos é que está ressalvado pelo facto do âmbito e do objeto do artigo dizerem que são especificamente para bolseiros doutorados. Eu acho que essa é a garantia, aliás, tal como no artigo 6º essa garantia é dada pela interpretação que a DAPLEN dá em relação àquilo. Compreendemos que é uma norma transitória, mas mesmo assim isto é a nossa interpretação jurídica da questão. As preocupações políticas são as mesmas. Nós achamos é que isso pode estar salvaguardado pelo objeto e pelo âmbito. Poderemos estar a fazer uma leitura errada, admitimos, e ressalvo que isto aqui não é uma diferença de opinião política, porque as preocupações são justamente as mesmas. Achamos é que, do ponto de vista jurídico, nunca fazia sentido que fosse ao contrário, havendo o âmbito e o objeto que delimita a natureza, o sentido do decreto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, por partes, naturalmente que estamos todos empenhados em terminar este processo o mais depressa possível por causa dos visados, isso não está em discussão, mas da mesma maneira que até aqui entendemos que houve tempos necessários e produtivos e que levaram a melhores resultados para esta discussão, eu também acho que se calhar agora temos que levar esta discussão um bocadinho mais ao fundo, particularmente neste equilíbrio entre redação, clarificação da redação e alteração de conteúdo, que não se pretende fazer. E, portanto, eu não quero atrasar o processo, mas a verdade é que, ponderando as coisas, eu prefiro que o texto saia inteligível e que não dê aso, no dia a seguir que começa a sua aplicação, a haver problemas que decorrem de nós termos feito isto a muitas mãos e, portanto, o articulado poder ter interpretações não consistentes com o nosso espírito. Prefiro resolver isso agora do que depois. Isso é um ponto de ordem. Particularmente porque me sinto responsável no processo, porque desceu a apreciação parlamentar, todos votámos, quando votámos, não votámos sempre com a mesma geometria, foi variável, mesmo dentro do artigo 23 que estamos agora a discutir, houve coisas que foram aprovadas e outras que não, sobre a proposta do PS, o que altera a linha inicial da sua consistência e pode, com toda a legitimidade, levar a dúvidas de interpretação. Este ponto de ordem. Em relação ao próprio artigo 23, porque estou a dar como resolvido o artigo 6º, parece que estamos todos de acordo e isso é menos um problema. Em relação ao artigo 23, nós no CDS, e não vale a pena chamar de outra maneira, nós sempre falámos para o problema dos concursos de fotografia. O ponto é, a norma transitória, no nosso entendimento, como está definido no número 1 da mesma, abrange apenas os bolseiros doutorados. Esse é o âmbito da norma. Eu preferiria, por uma questão de precaução e cautela, simplesmente, que todo o articulado fosse fazendo nota disso, todos os pontos do artigo 23 fizessem nota disso, o que significa que o número 5, em vez de ter a expressão contratado, deveria ter a expressão bolseiro, doutorado, contratado. Ficaria mais claro, não é? Ficaria mais claro explicar que são abertos concursos, é aberta uma vaga naquela instituição que pode ser ocupada por bolseiros contratados daquela ou de outra instituição e por isso o concurso não é por fotografia. A sugestão de um número adicional poderia funcionar, uma norma interpretativa poderia funcionar, uma alteração à redação poderia funcionar. Não o fazer, eu percebo a posição do Bloco, não o fazer, o nosso espírito é tão evidente e a votação que fizemos nesse artigo, rejeitando um dos pontos da proposta do PS, e é exatamente nesse sentido. Mas isso foi o que nós decidimos naquela reunião, isso é o espírito do texto. Não, para mim não é claro que o texto agora lido e limpo, que o transpareça de uma forma tão evidente. E era nesse sentido de acautelar uma redação não contestável que eu gostaria de fazer a alteração e que eu a propus. Se entenderem que o texto é autoexplicativo, que o relatório da discussão o explica, que para a posteridade isso fica claro e estiverem todos de acordo, então se calhar sou eu que estou com excesso de zelo e está tudo bem. Mas preferiria, e gostaria de deixar aqui registado, preferiria que isso ficasse claro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu faço minhas as palavras, minhas e do PSD, as palavras do CDE, da deputada Ana Rita Bessa, e claro, ao contrário do que é tão habitual, ou tem sido mais habitual nesta comissão, até do deputado do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista. Há uma coisa que parece clara e evidente, e todos temos que estar de acordo. O objetivo destas alterações foi para garantir que tinham acesso a estes contratos bolseiros doutorados. Excluímos todos os outros. Isso é aquilo que nós todos concordámos. A deputada Maria da Mano dizia-me aqui em Surdina que há uma fonte de direito em Portugal muito habitual, que é o direito circulatório. Eu prefiro que Silva, se calhar não sabe qual é o direito circulatório, mas é o direito que muito, é a forma como muitas instituições, através de circulares, deturpam um bocadinho o espírito daquilo que é, ou acabam por regular mais do que a Assembleia ou o próprio Governo. E, do meu ponto de vista, eu penso que é claro aquilo que está escrito e percebo até as cautelas da deputada Ana Rita Bessa. Se houver acordo para irmos um bocadinho mais além na explicação, tudo bem. Mas não devemos permitir que estes aperfeiçoamentos permitam adulterar o espírito do que foi aqui acordado. Porque aquilo que foi aqui acordado é muito simples. Não é fotografia, porque não é para o fulano A ou para o fulano B. Permite alguma flexibilidade às pessoas e às instituições. Mas garante, sobretudo, que é um direito exclusivo, isto é uma porta exclusiva para bolseiros e doutorados. A partir daí, tudo o resto é pura especulação ou deturpação do que foi o espírito de união que houve aqui nesta Comissão. E desse ponto de vista estamos completamente de acordo.
Bem, senhores deputados, deixem-me só, com certeza eu passo a palavra. Eu ia só fazer uma intervenção muito breve, que eu em geral não faço, que é a questão do timing desta discussão. Estamos todos de acordo que gostaríamos que isto fosse a plenário amanhã. Também estamos todos de acordo que gostaríamos que isto fosse o mais claro possível. A minha experiência é que, em termos de documentos deste tipo, haverá sempre alguma coisa que não fica completamente clara para algumas das pessoas que leem. Portanto, tudo o que nós pudermos fazer para que isso seja melhorado, não dá a opor. Simplesmente, acho que nesta altura do campeonato, a ideia de nós começarmos a voltar a discutir novamente o conteúdo de cada um dos artigos parece-me perigosa, porque vai de certeza adiar esta discussão, a não ser que chegamos a um consenso alargado entre todos os grupos parlamentares aqui representados. Portanto, eu fazia um apelo para que, primeiro, gostaria de ter a certeza que estamos todos de acordo com a redação do artigo 6º. Portanto, a discussão agora passa para o artigo 23. E é em relação ao artigo 23 que nós vamos ver se há alguma alteração que possa ser introduzida. Senhor deputado Luís Monteiro, sim.
Sr. Presidente, agradeço o seu poder de síntese e também aqui de alguma coordenação da discussão. Nós estamos, não sei a posição dos outros grupos parlamentares, mas a senhora deputada Ana Rita Bessa fez aqui uma proposta muito concreta, que era colocar se o bolseiro doutorado contratado não estiver nas... Nós estamos a favor disso se os restantes grupos parlamentares concordarem, mas nós não vamos tomar...
PSD também.
Queria só dizer o seguinte... Neste diploma há um objeto muito concreto, creio que é de facto resolver, e isso já foi matéria discutida, não estamos aqui a trazer nada de novo ao longo do processo, estas questões foram todas levantadas. Mas, de facto, a questão de dar resposta a este conjunto de bolseiros, neste caso concreto doutorados, e que possam ter condições de trabalho diferentes ou direitos que hoje não tenha. O diploma como está construído, aliás, ele não se destina só aos bolseiros. Se nós formos a ver os primeiros artigos, todo aquele processo de contratação, pode-se contratar, ou seja, há pessoa concurso, ele é público, é aberto, para quem quiser concorrer. O artigo 23 é que é aquela norma específica, e é exatamente por ser a norma transitória que era específica e que é específica para os bolseiros doutorados. E eu acho que aqui, para resolver o problema desses, não é com a fotografia, porque é sempre um concurso público e eles terão que naturalmente concorrer como concorrem como teriam outros trabalhadores concorrem noutros concursos, mas eu acho que devia ficar claro e específico pôr a expressão. Nós não fazemos, como referi, não trazíamos a proposta de introduzir mais um número só para dizer que o presente artigo se aplica a estes, aos bolseiros doutorados que celebraram um contrato ao abrigo destas condições, mas eu acho que o importante era de facto ficar clarificado só que este artigo é para estes. Pois todos os outros concursos que abrirem, porque pode-se abrir outros concursos, os concursos abertos ao abrigo do artigo 23 é que é destinado aos bolseiros, e creio que isso teria que ficar claro. Era só para retificar e reiterar esta nossa, essa nossa proposta. Eu creio que isso é uma questão simples e que podemos resolver agora.
Obrigado, Sr. Deputado Porfírio.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não sou jurista, mas como fui aluno de lógica do professor Manuel Lourenço, tudo aquilo que sejam inserções num texto que sistematicamente não devam lá estar, a mim fazem confusão. E, portanto, o que nós estamos a querer é repetir em todos os pontos deste artigo que estamos neste artigo e estamos a fazer especificações do número 1. Mesmo assim, e para que fique claro, eu fazia a seguinte sugestão ao número 5, para resolver este problema e para usar basicamente a mesma técnica do número 4, e que era começar o número 5. Se o contratado, ao abrigo do número 1 do presente artigo, ou ao abrigo do presente artigo, talvez fosse suficiente. Eu prefiro isso porque é manter a mesma técnica que já servimos, que já usámos no número 4. E disfarça-se um bocadinho que estamos sempre a dizer a mesma coisa de número para número. Embora eu acho que, não, que em substância, legalmente, não havia problema nenhum, mas se isso nos deixa a todos mais sossegados.
Parece que há falta o PCP. Portanto, a proposta é que, se o contratado, importa-se dizer outra vez,
ao abrigo do número 1 do presente artigo, já agora, se fizermos ao abrigo do número 1 do presente artigo, então no número 4 se põe a mesma expressão, ao abrigo do número 1 do presente artigo. Tem-se coordenar os pontos todos ao abrigo do número 1.
Ok. Posso assumir que estamos todos de acordo? Os dois braços. Estamos todos de acordo? Deixe eu. Peço desculpa, mas agradeço a todos este enorme esforço e parece que temos isto, o artigo 6º e o artigo 23. Não sei se há mais alguma coisa que tem que ser votada para aprovar, mas nós já tínhamos aprovado tudo o resto. Muito obrigado, Srs. Deputados. Bom Parlamento.